A satisfação em receber por aqui o prefeito de União da Vitória, Bashir Abbas, trazer as informações sobre a administração e, é claro, utilidade pública aos moradores aqui de União da Vitória. Bashir, seja muito bem-vindo, obrigada pelo aceite e a gentileza, bom dia.
Bom dia, Vanessa, bom dia a todos os ouvintes. Satisfação, na verdade, é minha de estar conversando com vocês.
Nós estávamos falando anteriormente com o seu secretário de saúde, Fernando Ferens. Ele fazia um chamado, Bashir, sobre o Agosto Azul, sobre a saúde do homem. E falava sobre a dificuldade dos homens se deslocarem até as unidades de saúde. Por isso, este chamamento, não apenas para o dia D, hoje, dia 21, mas para todos os dias. Há essa dificuldade? O homem, ele tem uma resistência a mais a procurar as unidades de saúde, Bashir?
Essa é uma realidade que a gente acompanha. Infelizmente, nós homens aí só procuramos as unidades de saúde quando estamos doentes. A grande maioria dos homens só procura as unidades de saúde quando está doente. Então, o Agosto Azul vem principalmente para essa conscientização e muitas vezes o diagnóstico precoce ajuda bastante. Em diversas situações, em diversas doenças, na questão dos cânceres de próstata, de diversas doenças que acometem o homem, e essa conscientização, esses meses de conscientização, o Agosto Azul, o Outubro Rosa, é importantíssimo para que as pessoas se conscientizem, e nada é mais importante, e a gente acabou aprendendo, infelizmente, com muita dor, nesse último ano da pandemia, que a coisa mais importante que nós temos, o bem mais valioso que nós temos, na verdade, é a nossa saúde. Então, a gente convoca todos os homens para que vão nas nossas UBS, que estão mobilizados para receber, para fazer um preventivo, para fazer um trabalho de prevenção das doenças.
Hoje, também, aqui na CBN, nós já falamos sobre o início da programação, dia 21 até o dia 28 de agosto, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2021. União da Vitória também com ações vigentes a partir de hoje, prefeito. Quando nós falamos sobre acessibilidade, como é que o senhor avalia a acessibilidade aqui de União da Vitória de momento?
Na verdade, Vanessa, avançamos muito nos últimos anos, mas temos muito mais a avançar. A gente que anda pela cidade de União da Vitória, a gente vê, principalmente na área central, avançou bastante, mas nós temos que ampliar para toda a cidade de União da Vitória. Estamos trabalhando, principalmente na questão das calçadas, notificando as pessoas para que elas façam um pavimento compatível. Estamos trabalhando com as entidades, também no sentido de dar sugestões. Eu acho que é importante essas sugestões aí, da nossa Câmara Municipal, através dos vereadores, vereador Godoy, que trabalha bastante nesse sentido. Então, nós estamos trabalhando para avançar, mas temos um trabalho muito grande pela frente. Posso dizer que a gente avançou em 20%, 30%, mas temos um grande trabalho e temos que chegar a 100%, porque é uma condição básica, é um direito básico para as pessoas de ter essa acessibilidade.
Na sua opinião, os gestores são os que têm o maior papel na questão da acessibilidade e também na inclusão? É o papel-chave, o papel dos gestores com relação a este assunto, prefeito?
Com certeza, o compromisso é de toda a sociedade, mas os gestores têm que ser o carro-chefe para puxar principalmente essa bandeira que acontece e as pessoas que estão nesse grupo, sabem da dificuldade que passa, da dificuldade perante a sociedade, mas toda a sociedade tem compromisso, mas o gestor tem que ser o carro-chefe para puxar essas ações que são desenvolvidas. Nós temos diversas ações em diversos setores, nós temos as entidades se organizando, isso que é importante. Um exemplo é a Autismo Sem Barreiras, se organizou em 2 anos, avançou bastante, e esse é o exemplo que todos têm que seguir. Tem que se mobilizar e cobrar da sociedade, cobrar do poder público para que as coisas aconteçam.
A APAE aqui de União da Vitória também, ela tem uma parceria junto à administração. Como é que estão os trabalhos de momento? A gente sabe que houve uma pausa diante da pandemia, agora retomando as atividades, obviamente que é um setor que retomou, né, junto com fisioterapia, outros serviços, que há essa necessidade junto ao seu público-alvo. Como é que o senhor interpreta esta parceria, prefeito?
É verdade, Vanessa. Um dos setores que mais sofreu, na PAE, como todos sofreram, mas houve uma interrupção no trabalho que aconteceu, mesmo eles trabalhando internamente. A gente fez algumas visitas na PAE, mas causou muito prejuízo essa parada durante esse tempo. E a PAE é um exemplo de como que tem que ser feito. Ela começou lá de forma ativa, da PAE do União da Vitória, pequena, e hoje é uma das, não digo a melhor, mas uma das melhores a PAE a nível de Paraná e a nível de Brasil. Exemplar, muitas outras APAES que estão sendo criadas, vem pegar o exemplo de Ana Vitória. A gente tem uma grande parceria com a APAE, tem recebido ajuda do governo do estado, do governo federal, porque as pessoas reconhecem o trabalho que os profissionais estão fazendo na APAE do Ana Vitória. A gente tem orgulho do trabalho que eles fazem e temos que estar sempre, sempre incentivando essas guerreiras, as pessoas que fazem. Sempre falo, são profissionais, todos são profissionais que trabalham, claro, por causa do seu salário. Mas as pessoas que trabalham lá precisam ser vocacionadas. E a gente tem 100% das pessoas que trabalham lá vocacionadas para fazer esse trabalho.
Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre a Covid-19, sobre a pandemia. Prefeito, o senhor acredita que a comunidade, assim como as instâncias da saúde aqui do município, estão respondendo a contento no tocante à vacinação de combate à doença respiratória, até o momento?
Na verdade, graças a Deus, o Ana Vitória tem conseguido índices muito altos, que é importante, Vanessa, as pessoas que escutam. Não adianta nós avançarmos com a idade se não tiver um nível muito alto de pessoas sendo vacinadas. A União da Vitória, por faixa etária, tem mais de 90% das pessoas indo às nossas UBS para ser vacinadas. Nosso objetivo é 100%, mas 90% é um número bom, um número razoável. O secretário Fernando deve ter falado já anteriormente. Essa próxima semana chegamos até os 18 anos, mas as pessoas que não se vacinaram podem procurar as nossas UBS. Estamos esperando também as recomendações para que sejam vacinados adolescentes de 13 a 17, mas União da Vitória tem vacinado bem e vacinado com qualidade. Vacinado as faixas etárias num nível muito alto, não adianta você avançar e ter vacinado 40% numa faixa etária. Graças ao trabalho que os nossos vacinadores, nossos profissionais da saúde têm feito, fizeram um belíssimo trabalho no pico da pandemia e continuam fazendo. Mas nunca é demais a gente aproveitar a oportunidade e aproveitar a audiência da CBN para convocar as pessoas, principalmente que voltem para tomar sua segunda dose. Eu daqui uns dias já estou tomando minha segunda dose, o secretário Fernando também está em contato com a CESA, secretária de Saúde do Estado, para ver se vai haver a antecipação da segunda dose e a gente estará comunicando. Mas graças a Deus, União da Vitória tem vacinado bem, as pessoas têm correspondido e o efeito está nos nossos boletins, diminuindo o número de casos consideravelmente. Chegamos a ter quase 500 casos no mês de maio e hoje, graças a Deus, estamos na faixa de 20 a 30. Mas o nosso objetivo é zerar esses números. Nossas UTIs baixaram bastante os níveis de ocupação e é isso que todos nós queríamos e, graças a Deus, está acontecendo. Graças ao trabalho que foi feito de conscientização, mas graças à vacinação avançando.
Prefeito, quem tomou a vacina deve continuar usando máscara, usar álcool gel e evitar a aglomeração. Chamou a atenção nesta manhã a reportagem aqui da CBN a respeito de uma fiscalização que flagrou uma festa com 100 pessoas aqui em União da Vitória através de uma denúncia anônima. Aconteceu no interior aqui de União da Vitória nesta madrugada. Existe algum plano de ação para as próximas semanas, para os próximos dias, com potencial de neutralizar essas aglomerações, prefeito?
Na verdade, nossa fiscalização, doutora Ângela, que toda a sua equipe continua mobilizada e a gente precisa dessa conscientização das pessoas. Temos que avançar lentamente. A gente já viu alguns países que, infelizmente, resolveram liberar tudo e tiveram que retroceder. nós não queremos isso daí, o Neo da Vitória, porque sabemos e tivemos o exemplo de ter que tomar medidas duras e acaba prejudicando o comércio, acaba prejudicando as pessoas. Isso nem o governante quer, mas às vezes são necessários quando há aumento de casos e é necessária a conscientização. As pessoas têm que entender que a pandemia não acabou. A gente está flexibilizando porque os números diminuíram, a ocupação de leitos diminuíram, mas a nossa fiscalização vai continuar trabalhando, está trabalhando. Nós até essa semana iremos divulgar o número de infrações que foram convertidas. Estamos fazendo um trabalho e principalmente tem que haver esse compromisso da sociedade. E Vanessa, estamos elaborando com o nosso jurídico.
Certo.
A gente sempre tem que respeitar o direito de ir e vir. Mas os estabelecimentos, logo quando liberarmos um pouco mais a situação, haver festas, haver shows, só as pessoas só poderão adentrar ou parar a prefeitura se tiverem sido vacinadas. A gente tem o discernimento das pessoas querer tomar ou não tomar a vacina. Mas os estabelecimentos que precisarem do alvará do município terão que exigir que as pessoas estejam vacinadas. Isso é uma proteção para as pessoas que vão aos lugares, uma proteção para a sociedade. Nosso jurídico já está estudando uma forma legal para que isso seja colocado em toda a liberação de alvará, que seja exigido a vacinação das pessoas que adentrarem esses locais.
Quatro linhas da Constituição. Ele voltou a criticar a decisão do ministro do STF de incluí-lo no inquérito das fake news, diz que ninguém fala nada sobre isso, mas que todos têm que saber os seus limites. Bolsonaro negou que tenha agido como revanche e disse que não há um só ato dele fora das quatro linhas da Constituição. Débora.
Muito obrigada pelas informações, Gabriela Echenique.
CBN Vale do Iguaçu.
Ofertas imbatíveis. Tá certo, já estamos com a participação do prefeito aqui de União da Vitória, Baxirabas. Agora 11h34, retomamos ao nosso bate-papo. Anteriormente com o prefeito nós estávamos falando sobre a fiscalização aqui em União da Vitória, sobre flagrantes de pessoas se aglomerando. Nós estamos na pandemia e o senhor nos falava, prefeito, a respeito deste aumento de fiscalização e que a comunidade também pode denunciar, é isso?
É verdade, nós temos nossos canais de fiscalização, de denúncia, que é importante, a gente não tem braço para estar em todos os lugares. Então é importante que as pessoas denunciem, estão protegendo, na verdade, a todos aí com essa denúncia, e que as pessoas se conscientizem. Nós já estamos com um ano e meio dessa pandemia, já perdemos tantas pessoas próximas, tantas pessoas queridas, pais, mães, filhos, esposas, choram essa perda, e as pessoas não entenderam que a solução é se cuidar, que é situação é não se aglomerar. A gente já está tão perto, Vanessa, de achar uma solução para voltar à vida normal. A gente vai ter um novo normal, na verdade, mas que as pessoas esperem que a gente termine essa vacinação que está mostrando efetividade e precisa conscientização. Sempre falei desde o começo, não é uma assinatura, um decreto de um governador, de um presidente, de um prefeito que vai resolver se não houver conscientização das pessoas. Mas nós estamos atentos. As pessoas que não entenderam essa situação, infelizmente, o trabalho não é mais destrutivo. O trabalho é punitivo agora para as pessoas que não entenderam. Uhum. Nossa fiscalização também fez um belíssimo trabalho. Não tinha um sábado, domingo, feriado, mas continuam mobilizados para essas pessoas que, infelizmente, ainda não entenderam a gravidade da situação.
O que é que o senhor pensa ou como acha que vai estar a União da Vitória no pós-pandemia?
Na verdade, Vanessa, desde o começo sempre falei, as cidades que se prepararem, cidades que tiverem objetivo, tiverem planejamento no pós-pandemia, não haverá um reflexo em 2, 3, 4 anos. Esse reflexo será de 10 a 20 anos. Nós estamos organizando, estamos trabalhando desde o primeiro momento que nós assumimos, com o vice-prefeito Jairo Clivati, planejando essa União da Vitória na área do desenvolvimento industrial, com a compra de uma nova área industrial, que já está sendo licenciada ambientalmente, que dentro de 6 a 8 meses o governo do Estado, através de uma ação do deputado Usenbach, governador Edson Júnior, aportará 10 milhões de reais. A União da Vitória comprou por 4 milhões e 600 mil reais, 28 alqueires à beira da BR-476. Temos um projeto de retomada do crescimento planejado com o SEBRAE, onde está envolvida toda a sociedade da União da Vitória, para nós trabalharmos em 3 pontos importantíssimos, que é o desenvolvimento industrial, a inovação tecnológica e o nosso turismo, que tem um potencial muito grande, mas até hoje não foi explorado para gerar emprego e renda, que esse é o nosso grande objetivo. Então, a União da Vitória está fazendo sua parte e, com certeza, o governante não pode esperar resultados em 1, 2 anos. Nós temos que mudar essa mentalidade. Temos que plantar uma semente e o reflexo virá. O reflexo virá em 4, 8, 12, 16 anos, mas é necessário ter foco e objetivo. Questão da nossa nova área industrial. Nós falamos tanto em geração de emprego e renda, isso, mas temos que ter uma área compatível para que traga os empresários, eles vejam uma área com pavimentação, com energia elétrica, com licenciamento ambiental, e é isso que nós estamos fazendo, Vanessa.
Eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre essa questão de geração de emprego e renda. Como é que o senhor também interpreta daqui para frente sobre essa questão? O senhor pontuou aqui com a área industrial. Então, a geração de emprego e renda, retomada econômica, ela faz parte da pauta dia a dia dos senhores durante a pandemia, pensando no pós-pandemia. É isso, prefeito?
É verdade. Essa é a nossa principal pauta. Tem até um empresário amigo nosso que ele tem uma frase que reflete muito bem a situação. O maior programa social que um governante pode fazer é gerar emprego e renda. Isso que as pessoas querem. As pessoas querem emprego, querem ter seu salário no final do mês. E a partir do momento que você está gerando emprego e renda, você faz circular toda a economia, você pode investir em mais saúde, em mais educação. E é isso que nós vamos trabalhar. Já estamos trabalhando desde o primeiro dia com toda a nossa equipe, com o vice-prefeito Jair Clivati, e trabalharemos até o último dia do nosso mandato, gerando emprego e renda, gerando oportunidade para esses jovens que se formam nas nossas universidades. Esse é o nosso grande desafio.
Prefeito, vamos aproveitar aqui a sua participação conosco e falar sobre um outro assunto que também surtiu alguns comentários aqui em União da Vitória, que é com relação à Casa Coronel Amazonas, patrimônio histórico cultural, patrimônio tombado, patrimônio histórico artístico e cultural do município. Ele é tombado através de decreto e a informação nesta semana foi de que a casa, localizada na Avenida Bilum de Souza Nave, no distrito de São Cristóvão, será leiloado, este espaço será leiloado. Como é que na prática está esta situação, de fato, vai a leilão?
Já bem, é importante essa pergunta, Vanessa, surgiu vários comentários, e há um leilão, na verdade, em uma parte da casa, mas é bom esclarecer, em algum momento a administração não fez a documentação dessa casa, não foi encontrada a doação, uma parte da casa é do município e outra parte era de uma pessoa física, e essa pessoa física agora está sofrendo uma parte, um leilão judicial, mas as pessoas podem ficar tranquilas, podem ficar sossegadas, não irá leilão a casa da família Amazonas, ela já foi tombada com o patrimônio histórico de Ana Vitória em 2003, agora, nessa última semana, fizemos um decreto de utilidade pública. Infelizmente, em algum momento nesses anos, as pessoas não averbaram essa casa no patrimônio do município e provavelmente a empresa que fez o leilão procurou esse imóvel da pessoa que tinha um débito com elas e colocou a leilão. Mas em hipótese nenhuma, não existe possibilidade nenhuma da casa da família Amazonas ir a leilão. Esse espaço foi totalmente remodelado, vai funcionar nossa Secretaria de Cultura. Secretária Franciele tem trabalhado com carinho aquele espaço vai ser um espaço de cultura, de educação, de música, será um espaço que virará referência em União da Vitória, nossa Secretaria de Cultura funcionará lá. Então as pessoas que me escutam, possibilidade de acontecer esse leilão é zero. Nosso setor jurídico já entrou em contato com o leiloeiro, o leilão será suspenso e iremos legalizar essa situação. Já deveria ter sido legalizada há algum tempo atrás, infelizmente não foi, mas agora, nos próximos dias, estará sendo legalizado. Não há risco nenhum da casa da família Amazonas, que é um patrimônio histórico. Nós estamos levantando a história da família Amazonas para que esteja na casa. O risco é zero de ir a leilão.
Prefeito, então, a quem está nos ouvindo neste momento, a respeito desta notícia que circulou aqui em União da Vitória, a administração irá suspender o leilão da Casa Coronel Amazonas. Na prática, é desta forma.
Isso mesmo, o leilão, já entramos com uma ação suspendendo o leilão, conversaram com o leiloeiro, esse entendimento dele que é melhor ser suspenso. Foi feito um decreto de utilidade pública. Com o decreto de utilidade pública é proibido qualquer leilão, qualquer venda desse imóvel, e o nosso setor jurídico já está trabalhando. Mas o risco de acontecer esse leilão é zero.
Agora, 11h42, aproveitando este segmento, as cidades brasileiras têm focado em infraestrutura para atrair turistas no pós-pandemia. Aqui em União da Vitória não é diferente. A administração, juntamente da Secretaria da Pasta de Turismo, estão focando neste sentido, em como atrair turistas para a retomada econômica. O Morro do Cristo é um dos pontos turísticos em potencial para a revitalização de momento?
Com certeza. O turismo é uma grande fonte de geração de emprego e renda. Nós temos que pensar o turismo também de forma regional. Estamos pensando junto com a Tema, com o Território Iguaçu, todas essas entidades. O Morro do Cristo hoje é o nosso ponto turístico mais visitado. Aproximadamente 40 mil pessoas visitam o Morro do Cristo. O nosso objetivo, ao final dos próximos 3 anos, é chegar a 100 mil visitantes por ano. O deputado Ussi, junto com o governador Ratinho, está nos ajudando muito. Já temos uma obra acontecendo lá, que começou na administração passada, com o ex-prefeito Santinho Roveda, que é o restaurante que está sendo construído.
Isso.
No Morro do Cristo. Nos próximos 90, 120 dias, ele deve estar terminado. Mas o governo do estado fará um grande investimento. Iremos remodelar todas as escadarias do Morro do Cristo, quase fazendo exemplo, a escada Celarón, no Rio de Janeiro, será feita com azulejo. A estátua do Cristo, que se encontra danificada também, será toda remodelada. Haverá um mirante no Morro do Cristo, porque hoje o que acontece, Vanessa? As pessoas vão no Morro do Cristo, elas sobem, vem a paisagem e descem, não tem nenhuma atração. Então, acreditamos que no máximo em 6 meses a 1 ano irá mudar toda aquela realidade do Morro do Cristo. Mas estamos trabalhando muito forte também na questão do cicloturismo. Estamos formatando com o Sebrae, por que não? Oportunidade de negócio para as pessoas que queiram montar pousadas em União da Vitória, investir. Temos um potencial muito grande. Hoje os turistas que vêm, de repente, não têm onde se abrigar, onde aproveitar toda essa beleza. Então, estamos fazendo um trabalho de base para que a gente acabe gerando emprego e renda com o turismo. Esse é o nosso grande desafio.
Até nesta semana, a coordenadora da pasta do turismo, a Daiane Scolaro, nos disse que as agências de turismo já estão vendendo o nosso destino, União da Vitória e Porto União, como é o caso de Curitiba, São Paulo e agências de Santa Catarina. As agências vêm comercializando o destino turístico. É uma forma de se alavancar a economia da região também.
Isso daí, Vanessa, nós temos que pensar, isso que eu falo, nós temos que pensar também a nível regional. Que os turistas vêm, fiquem um dia em União da Vitória e Porto União, 1 ou 2 dias, que vão visitar Bituruna, que vão visitar Porto Vitória. De repente, o turista vem aí, fica 4, 5 dias. Se o turista está gastando em Nova Vitória, no hotel, no restaurante, no comércio local, é uma grande fonte. Talvez uma das maiores indústrias sem chaminé nos dias de hoje. E o pós-pandemia, todos os indicativos mostram que os turistas focarão no turismo regional, não vão percorrer grandes distâncias. Então, temos um potencial dentro daquela tese que quem sair na frente no pós-pandemia vai trazer emprego e renda, vai trazer rendimento para a cidade. E nós estamos trabalhando, não sozinho, trabalhando com todas as entidades, com a sociedade organizada. Esse plano de retomada também está focando muito no turismo. Então, temos um grande trabalho pela frente para ser feito.
Uhum. Antônio Olinto, São Mateus do Sul, Paulo Frontin, Paula Freitas, União da Vitória, Porto Vitória, General Carneiro, Bituruna, Cruz Machado e agora, desde maio, Pinhão, integram a nova região turística, a 15ª do Estado. A instância responsável por fazer a gestão da nova RT é a ATEMA, aqui do Vale do Iguaçu, que foi representada durante reunião ordinária do Conselho Paranaense de Turismo. E a região turística do sul do Paraná, que compreende aqui estes municípios, farão parte da próxima atualização do Mapa Brasileiro de Turismo. São as nossas cidades sendo levadas para fora, não é, prefeito? Tendo essa dimensão, este conhecimento por parte do público brasileiro.
É importantíssimo, foi uma grande conquista isso daí, um trabalho da ATEMA, do Território Iguaçu, do município de Santa Vitória. Nós estamos vinculados àquela região da Ancespar, de Irati, Prudentópolis, e hoje temos nossa identidade, que é o sul do Paraná. Entrando no mapa turístico do Brasil, é importante, e as pessoas procuram destinos turísticos, e a gente visita muitos locais que não tem metade das belezas naturais do União da Vitória, e tem milhares de turistas indo, deixando seu recurso lá. Então nós estamos trabalhando de forma ordenada, com objetivo, com organização. Todos os prefeitos da região também estão tendo esse entendimento. Muitos municípios não estavam nem credenciados junto ao Ministério do Turismo. A gente está fazendo esse trabalho, tem a Daiane que tem toda essa expertise, a gente também disponibiliza não só para o União da Vitória, mas para todos os municípios, para que a gente possa trabalhar de forma conjunta. Tá? Um grande sonho nosso é a geração de emprego e renda com o turismo, e nós vamos conseguir.
Está respondido, desculpa, só interrompi ali no finalzinho, mas o senhor respondeu exatamente o que a gente ia argumentar. Ontem à tarde, a reportagem conversou com o Sandro Alex, ele que é o secretário de Infraestrutura e Logística aqui do Paraná. O assunto foi o Voo e Paraná. Ele nos falava a respeito do futuro, né, dos investimentos com relação ao Voo e Paraná, que integrava até um tempo atrás União da Vitória, aqui com as cidades vizinhas, com as capitais. É isso mesmo, ele disse que haverá possibilidade de retomada em breve. Os senhores têm discutido o assunto, prefeito?
Vanessa, estivemos na capital do estado essa semana, conversamos com o deputado Simbax, que tem um grande contato com o Sandro Alex. União da Vitória é um dos destinos que mais tinha passageiros no Voo e Paraná, estava em primeiro lugar, e já estamos estudando a possibilidade para que volte o Voo e Paraná, que foi uma grande conquista na administração passada com esse prefeito Santinho, com o deputado Ussi, com todas as lideranças, e infelizmente, devido à pandemia, parou. Houve uma mudança também na empresa, que foi transferida de capital acionário, mas a possibilidade é muito grande nos próximos meses nós ter o Voo Paraná de volta, que foi uma grande conquista para a União da Vitória.
Já tem uma estimativa? Temos data, prefeito?
Então, nós estivemos conversando com o deputado Ussi, ele entrou em contato com a empresa, ele tem esse contato, eles ficaram de definir uma data para que nós estejamos passando, com uma antecedência para que as pessoas possam comprar passagem, mas falaram da possibilidade de voltar logo o Voo Paraná.
Até porque a União da Vitória teve uma das maiores vendas em detrimento de outras cidades que contemplavam, né, o Voo Paraná. A União da Vitória foi muito bem requisitada e respondeu a contento.
É verdade. Eu comentava anteriormente, a União da Vitória, destino da União da Vitória à capital, a todos os lugares, foi um dos mais procurados. Então, se mostrou financeiramente viável, e com certeza, as empresas, o que elas procuram? Elas procuram a viabilidade financeira, e a União da Vitória se mostrou extremamente viável. Então, a possibilidade é muito grande, nas próximas semanas, a gente ter a volta do Voo Paraná.
Agora 11h51, nesta reta final. Prefeito, quais são os planos para os próximos dias? O que é que o senhor, a sua administração, vem traçando aqui para os moradores de União da Vitória e que já pode ser adiantado?
Veja bem, Vanessa, nós temos grandes desafios pela frente, principalmente na organização do município. Falei da nossa nova área industrial. Estamos finalizando, vamos fazer mais duas audiências públicas às vezes as pessoas não dão o devido valor no nosso novo plano diretor, que vai destravar muitos investimentos que não podem acontecer devido ao plano diretor. Então, nos próximos meses, será mandado à Câmara de Vereadores para que seja analisado. A Câmara de Vereadores tem sido uma grande parceira nossa, entendendo os anseios. Temos um volume muito grande de recursos capitaneados pelo deputado Hussein Bach, principalmente, mas pelo deputado Alexandre Cury também. Iremos procurar os nossos deputados federais, deputado Rossoni, todos os deputados que queiram nos ajudar para que estejam investindo em União da Vitória. Mas temos grandes projetos, principalmente de recursos do governo do estado, que serão aportados em União da Vitória, na área da infraestrutura, da pavimentação, em diversos setores, na área da educação. Estaremos fazendo um grande investimento também. Então, os desafios são grandes. Graças a Deus, a pandemia está diminuindo bastante, a gente consegue respirar para colocar o nosso planejamento em dia, que nós imaginávamos fazer em janeiro. Infelizmente, pela pandemia, atrasou bastante, mas a gente tem esse foco de estar desenvolvendo. E sempre, nosso principal carro-chefe é o cuidado com as pessoas e a geração de emprego e renda.